ciência.
No Magazine Ciência desta semana, em foco, o físico britânico Stephen Hawking, cujo trabalho na área da relatividade e dos buracos negros se destacou. Ele morreu aos 76 anos de idade, a 14 de março, na sua casa em Cambridge, no Reino Unido. Carlos Fiolais, fundador e diretor do Centro de Física Computacional da Universidade de Coimbra, abordou os trabalhos e o legado deixados por Stephen Hawking, começando, no entanto, por falar da surpresa que teve com o anúncio da morte, visto que o físico britânico foi atrasando esse dia fatídico. Ele que, aos 21 anos, ficou a saber que sofria de esclerose lateral amiotrófica e os médicos apenas lhe davam poucos anos de vida.
Eu fui surpreendido pela morte do Stephen Hawking, apesar de ser uma morte esperada. Mas a morte dele já tinha sido anunciada muitas vezes. Ele tinha a morte à espera dele, como todos temos, mas no caso dele era mais grave, porque ele, quando fez 21 anos, disseram que tinha 5 anos de vida. Ora bem, ele não teve 5 anos de vida, ele teve 55 anos de vida, morreu com 76. Foi uma doença, digamos, progressiva, que acabou por ser fatal, mas conseguiu-se que ela fosse adiada ao máximo. Mas o Stephen Hawking teve, enfim, vários períodos em que esteve mesmo mal e a certa altura dizia que ia já morrer, etc. E, portanto, agora fui de facto surpreendido porque foi de madrugada. E, portanto, acordam-me, imagina, às 6:30 da manhã a dizer-me o Stephen Hawking morreu. E o meu comentário é: morreu um dos grandes figuras da ciência, alguém que não só avançou o conhecimento na área da física, mas também, e talvez sobretudo, alguém que conseguiu levar a ciência a muita gente, levar a ciência ao mundo todo, através dos livros dele, dos filmes dele, da própria vida dele, que é uma vida de exemplo para todos nós, uma vida de resistência contra a adversidade, e é uma vida de um cientista que é muito particular, um cientista muito estimado, que fica como símbolo, digamos, da capacidade que o ser humano tem de conhecer, de saber mais, de ir mais longe na nossa busca do universo.
O legado é enorme, mas fizer um pequeno resumo.
Stephen Hawking é um físico do cosmos, é um cosmologista astrofísico e tentou avançar em assuntos muito difíceis. Portanto, ele trabalhou nos limites da física. Trabalhou em assuntos como o início do mundo, o Big Bang, e trabalhou em assuntos como o fim do mundo, que ocorre nos buracos negros. Portanto, o início do mundo é o início do espaço e do tempo, é quando tudo começa, onde tudo começa, e os buracos negros é o fim do espaço e do tempo, é quando tudo acaba. São buracos do mundo que nós hoje sabemos existir. Ora bem, apesar de nós sabermos que o Big Bang, o início do mundo, que é, digamos, a melhor teoria para descrever o princípio de tudo, e apesar de nós sabermos também que os buracos negros existem, ainda há pouco o Prémio Nobel da Física foi dado a cientistas que detectaram buracos negros através de ondas gravitacionais previstas por Einstein, dois buracos negros colidem e emitem essas ondas, mas apesar de nós sabermos que esses fenómenos são reais, são fenómenos misteriosos. E o Stephen Hawking tentou desvendar esses mistérios. Portanto, ele foi suficientemente corajoso, apesar da sua deficiência física. Ele tinha o corpo, enfim, muito pequeno, muito pouco eficiente, mas tinha o cérebro que ele foi ampliando para tentar desenvolver cada vez mais. E ele atreveu-se a penetrar em alguns dos mistérios maiores da física. É natural que não tenha conseguido, avançou, fez avanços, mas é natural que não tenha conseguido fornecer soluções completas. Mas uma das propostas que ele fez é uma proposta, talvez a maior contribuição dele, que ele fica mais conhecido, é uma proposta de algum modo mais radical. Ele diz que os buracos negros não são tão negros como isso. O buraco negro é o sítio onde, digamos, tudo desaparece, vai para lá. Se nós estivermos perto de um buraco negro, nós entramos para lá e o buraco negro, se estivermos de fora, não podemos ver o buraco negro porque ele engole tudo, engole a luz toda. Portanto, é mesmo negro. Mas ele diz que talvez não seja assim. Ele diz que talvez na vizinhança do buraco negro se formem, digamos, partículas e antipartículas. Ele combina a teoria de Einstein da gravidade com a teoria quântica e diz, combinando as duas, que é uma coisa que ainda não se conseguiu fazer de modo completo, combinando as duas deve haver ali fenómenos de criação de matéria e antimatéria e uma parte vai para dentro e outra parte vai para fora, o que significa que os buracos negros podem irradiar. Essa radiação chamada de Hawking é uma previsão que ele fez, que é muito interessante do ponto de vista teórico, mas que ainda não foi detectada. E é muito difícil fácil detectá-lo. Há razões para não ser fácil ver isso. E esse é talvez o maior contributo que ele deu na ciência. Ele previu um fenómeno de emissão de radiação pelos buracos negros, que é um fenómeno com o qual os físicos estão confrontados, e pode ser que ele tenha razão, não sabemos. É uma proposta, digamos, ousada, mas também, enfim, a ciência é assim. Temos de fazer testes para ver se é verdade. Estes testes são muito difíceis de fazer, porque, evidentemente, nós não podemos fazer buracos negros. Buracos negros existem na natureza, infelizmente lá muito longe de nós, porque se estivessem aqui perto, enfim, nós já estávamos aqui, estávamos dentro do buraco negro. A ciência é continuada. Depois do Newton veio o Einstein, depois do Einstein há de vir alguém que consiga fazer mais. O Hawking bem tentou fazer mais com o Einstein e, em certa medida, fez, avançou um bocadinho, embora não se pode dizer que é um gênio da mesma altura de Einstein, mas há de vir alguém, esperamos nós, que consiga fazer avançar a ciência. E o problema com que estamos confrontados em física teórica é o problema que o Hawking trabalhou, que ele não conseguiu completar, porque é muito difícil. É unir a teoria da relatividade de Einstein, que descreve o Big Bang, os buracos negros, com a teoria quântica, que descreve as partículas, os núcleos atómicos, os átomos, as moléculas. Uma teoria aplica só muito grande, outra teoria aplica só muito pequena. E é preciso, portanto, juntar o muito grande e o muito pequeno. E a ciência é isto, é responder aos desafios, continuar aquilo que ele nos deixou. Hawking, como eu disse, deixou-nos a mensagem que é possível saber mais, mas ele, acima de tudo, foi o símbolo da ciência. Ele comunicou isso, que a ciência tem mistérios e que é possível penetrar nestes mistérios. E ele aí desempenhou um papel que é inestimável, que é o papel de transmitir a toda a gente que a ciência é de todos, a ciência não é apenas de cientistas. E isso é um serviço à ciência. Porquê? Porque a ciência precisa de heróis. Ele foi um modelo porque foi também um grande físico. Ele não foi apenas um eficiente físico, foi um físico muito eficiente. Ele foi um físico extraordinário e foi um exemplo, digamos assim, de alguém que, apesar de todas as suas limitações, conseguiu o mundo consegue-se compreender, e o cérebro dele, apesar de estar dentro, aprisionado num corpo muito limitado, o cérebro dele conseguiu tocar os limites, conseguiu pensar aquilo que está muito longe, os tais mistérios do nosso
era Carlos Fiolais, fundador e diretor do Centro de Física Computacional da Universidade de Coimbra. E chegamos assim ao fim deste magazine. Quanto a nós, regressamos na próxima semana. Até breve. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me up. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me up. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. I looked over Jordan, what did I see? Coming for to carry me for to carry me home.
chariot coming for to carry me. Sweet chariot coming for to carry.